Este episódio é patrocinado pela Blanky, a empresa portuguesa de cobertores pesados.
Não sei se é do café ou não, se são só macaquinhos na cabeça. Já nem de ti próprio és o dono, só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono. Espero que estejam todos bem e menos sonolentos que nós duas, que estamos saídas de noite. Eu sou a Bruna e comigo, como habitual, tenho a Sofia, mas não só. Neste episódio do mês de Abril, decidimos trazer-vos um tema que, para a esmagadora maioria, será completamente desconhecido, mas exatamente por não se falar nele é que continua a acreditar-se que a taxa de subdiagnóstico deste distúrbio do sono é das maiores dentro dos mais de 100 que estão descritos. Eu confesso que a única vez que vi alguém falar sobre isto nas redes sociais foi através da convidada de hoje, e esse também foi um dos motivos pelo qual decidimos trazê-la, mas não só. Hoje vamos falar sobre sexossónia. Olha, eu até estava agora, até paramos já aqui um bocadinho, porque estávamos aqui a discutir o termo de sexossónia ou sexónia.
Sim.
Esta é outra. Tu dizes sexossónia, não é, Sofia?
Eu digo sexossónia por causa da professora Teresa Paiva, porque ela sempre disse desta
pois.
Forma, porque eu sempre escrevi sexónia.
Pois,
mas depois do ela... lado vi sexónia, por isso. Olá!
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 Olá.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bem-vinda, Mafalda. Eu vou já apresentar-te de seguida, mas olha, ficámos logo aqui neste termo e nesta indecisão, que há umas pessoas que dizem de uma forma, outras que dizem de outra, mas quer dizer o mesmo, e a Mafalda já nos vai ajudar a explicar porquê, mas já podemos discutir um bocadinho melhor. Mas só para te apresentar devidamente, então, hoje connosco temos a Mafalda Cruz, que é médica radio-oncologista no IPO do Porto, dedicada ao tratamento do cancro da mama. É também pós-graduada em sexologia clínica desde 2017, fellow do Comitê Europeu de Medicina Sexual e com a competência em sexologia pela Ordem dos Médicos, atualmente membro do grupo de oncossexologia do IPO do Porto e dá também consultas de medicina sexual em contexto privado. É criadora e dinamizadora da página de Instagram, que já devem ter ouvido falar, Mafalda Cruz MedSex, um projeto onde partilha informação sobre saúde sexual com base em evidência científica, de forma simples e descomplicada. Bem-vinda, Mafalda.
Olá, obrigada pelo convite.
Obrigada.
E queria dar-vos também, queria dar-vos parabéns pelo vosso projeto, que é assim uma coisa muito fixe, muito a sério e muito bem feita. Portanto,
obrigada, Mafalda. Obrigada. Olha, eu estava aqui a comentar há bocado em off com a Mafalda que hoje vamos falar deste termo e deste distúrbio de sono, de sexossónia, mas que eu, em 6 anos a trabalhar num laboratório de sono, só vi um caso. A Sofia diz-me, já não me lembro, mas acho que só
vi. Eu vi uns 3 casos na minha vida, no total. E nenhum se confirmou assim, nunca houve confirmação através de vídeo.
Em que é
vi
tipo.
Comportamentos sexuais, mas não foram.
Tipo 15
outra vez,
anos, quase.
mas não tinha nada a ver, sim. É mais do que 15, quase
Pois.
18.
Ai, meu Deus.
Praticamente não vi. Vi comportamentos sexuais, mas que não era
Sim.
de todo sexossónico.
Portanto,
Portanto,
fica.
vamos todas falar do que não sabemos.
Exatamente, fica aqui o disclaimer, mas achámos importante trazer o tema, porque também, se não falarmos, quer dizer, ninguém consegue reconhecer o que é isto ou se está a ter este tipo de comportamentos, e também não se desenvolve mais o conhecimento sobre este distúrbio do sono. Por isso mesmo, trouxemos a Mafalda para nos ajudar um bocadinho. E Mafalda, começava por te perguntar, então, afinal, o que é isto da sexónia ou sexossónia?
O que quiserem.
E
Pois.
como é que tiveste este primeiro contacto com este distúrbio do sono? Conta-nos.
Sim, então, só para as pessoas perceberem assim no instante uma definição muito curta do que é que estamos a falar, a sexónia trata-se então, é um distúrbio do sono, no qual as pessoas iniciam comportamentos sexuais enquanto dormem e na maioria das vezes não se vão lembrar destes comportamentos no dia a seguir. Portanto, muito resumidamente estamos a falar sobre isto. A questão do termo sexónia, sexossónia, pronto, as meninas convidaram-me para eu vir falar sobre isto através da minha página do Instagram e eu respondi-lhes logo a dizer: meninas, eu não tenho nada para, eu não sei porque é que vocês me estão a convidar, porque eu não tenho nada para falar, eu não sei, eu não sou, eu não trabalho com sono, isto é um distúrbio do sono, eu não vou ter nada para dizer. E vocês disseram, e bem, é verdade, eu percebo e concordo. Ok, mas vamos falar na mesma porque temos que trazer, é raising awareness, né? Temos que trazer este tema para cima da mesa. E a verdade é que é um tema que, ok, eu não sei falar sobre ele, vocês que estão nesta área há muito tempo também não sabem, já vamos perceber porque é que, ou não sabem, não estão familiarizadas e já vamos perceber porque é que isto é assim tão raro, tão pouco falado. Mas alguém tem que falar, e porque de facto isto há de estar muito subdiagnosticado. Como é que eu contactei com esta patologia? Como é que eu soube disto? Eu não conhecia isto, ou seja, em toda a minha formação enquanto sexóloga, nunca, mas nunca se tocou neste tema. E então como é que isto aconteceu? Eu escrevo para eu tenho uma rubrica numa revista, uma rubrica regular, e nessa rubrica eu respondo a perguntas dos leitores. E houve uma vez em que houve uma leitora que enviou para a revista uma pergunta, a dizer, eu sofro de sexónia e gostava de perceber o que é isto, gostava que falassem mais sobre isto. A revista reencaminhou-me o e-mail e eu, que raio é
À
sexónia?
toa.
Eu na altura até pensei que era, vocês vejam a minha ignorância, até pensei que era as pessoas que ficam cheias de sono depois de ter sexo.
Ah, certo. Sim, esse
Pronto,
fenómeno.
esse
Exato.
fenómeno de pessoas que não conseguem fazer nada porque têm uma relação sexual e depois têm ali um período refratário gigante em que não, e muito acentuado em que não conseguem fazer nada. Eu achei que era isso, mas depois eu fui pesquisar e percebi que não tinha nada a ver. E pronto, e depois escrevi o artigo. Foi uma coincidência feliz de que eu, quando tive que escrever esse artigo, que foi em agosto, eu estava de férias com uns amigos. E um dos casais, estávamos com dois casais amigos, e um deles, um é pneumologista do sono, e a mulher dele é cardiopneumologista, tal como vocês, e
Ah,
portanto
giro.
trabalha com o sono.
Boas
E eu
pessoas,
peguei
de
neles,
certeza.
são ótimas pessoas, e eu peguei neles e disse-lhes, meninos, eu vou ter que falar sobre isto, ajudem-me um bocado. E então foram eles que me fizeram um resumo do que é que isto era, para além, claro, daquilo que eu fui estudar na literatura.
Claro.
E depois há a questão também que estávamos a falar em off, que é, a gente sabe tão pouco sobre isto que até o termo, até o nome que se vai dar é sempre
Exatamente,
esquisito.
é
Porque
controverso, sim.
vocês, quando falaram comigo e me passaram o guião, vinha sempre lá escrito sexosónia. E eu, sexosónia, mas eu, será que eu sei tão pouco disto? Nem o nome sei.
Nem o nome
Porque
certo.
tudo. Nem o nome acerto. Porque tudo o que eu li chamava sexónia, e mesmo em inglês, não é? O termo sexomnia,
É.
portanto, eu sempre chamei assim. Pronto, então eu escrevi esse artigo com a ajuda preciosa dos meus amigos e depois fiz uma publicação no Instagram sobre isso, que suscitou muita curiosidade, porque lá está, ninguém ainda tinha falado
Claro,
sobre este tema.
mas é muito giro dizeres isso porque eu também já me cruzei com alguns podcasts desse género de perguntas do público, género conselhos amorosos, e já ter ouvido e já me ter cruzado com uma ou outra descrição. Que eu senti que aquilo me parecia um caso de sexónia ou sexossónia.
Vamos falar sexónia, se calhar é mais
Exato,
simples.
sexónia é mais simples, pode ser. E também fiquei, isto parece-me mesmo, isto não é um conselho amoroso, esta pessoa precisa de uma consulta de sono.
Pois, aqui neste caso da revista, as perguntas são em anónimo e
Pois,
talvez seja por isso
claro,
que a pergunta
ajuda, não
foi
é?
feita. Ajuda, porque
Ajuda,
mesmo.
tenho a certeza que é por isso.
Pois,
Ajuda muito.
sim, e eu fiz uma publicação sobre isso e eu tenho a certeza, pronto, não me recordo se alguém veio, acho que ninguém veio falar comigo a dizer que também tinha, mas eu acredito que muita gente se deve ter identificado com isto. Pronto,
Claro.
estamos a falar então de uma parassónia, não é? Um distúrbio do sono que surge no período não REM e que isto depois pode ter várias implicações, ou seja, comportamentos sexuais durante o sono. As pessoas podem fazer diferentes coisas, por exemplo, masturbar-se, tentar iniciar sexo com outra pessoa, ou ter outro tipo de comportamentos sexuais, nomeadamente vocifrações, né? Palavras, e pronto, ou tentar masturbar outra pessoa. E portanto, como devem imaginar, isto é uma coisa que nos embaraça, não é?
Claro.
Que nos embaraça muito, e depois as pessoas não se recordam, na maioria dos casos, não se recordam disto depois de acordarem, portanto, acaba por ser outra pessoa a dizer que aconteceu, questiona-se muito, e já vamos falar de certeza, as intenções, não é? Dá mesmo sexónia, não será sexónia, e eu percebo que isto possa ser muito embaraçoso para. Tanto para alguém que já está numa relação estável e que as pessoas já se conhecem bem, mas muito mais para alguém que ainda não tem um parceiro estável, ou seja, que tem sexo casual, por exemplo, nem precisa ser sexo casual, mas que está a tentar conhecer alguém e que sabe que tem isto, não é? E como é que a outra pessoa irá reagir, ou como é que nós, o que é que nós devemos fazer, como é que devemos dizer? Portanto, é muito embaraçoso e eu acho que também limita muito as pessoas. É uma daquelas coisas que se calhar eu pensaria mil e uma vezes antes de ir a um primeiro date, não é?
Claro,
Só
claro.
pelo risco disto poder acontecer. E esta fase aqui dos dates e de conhecer pessoas e de sermos mais vulneráveis em termos de sexualidade. Acontece mais na adolescência e jovens adultos, que é também quando estes distúrbios são mais prevalentes. É nesta altura da vida que isto se manifesta mais.
Olha, a propósito disso, trouxemos aqui umas histórias, porque como isto é tão desconhecido, achámos que era bom para ilustrar exatamente o que é que as pessoas sentem e como é que vivem isto. Então fomos ao nosso amigo Reddit e vou passar-vos aqui a contar esta história que selecionei. Haviam, para minha surpresa, várias. Lá está, quando há anonimato,
Anónimo, exato.
ajuda. Então, esta primeira história é de um rapaz de 25 anos que escreveu o seu testemunho na categoria do Relationship Advice, e que relatava problemas com a namorada de 24 e diz: "Esta é a coisa mais louca que já me aconteceu na vida. Eu e a minha namorada acabámos porque tivemos uma discussão acesa, porque ela acha que estou a mentir sobre estar na cama a masturbar-me enquanto ela dorme. Ela disse alguma coisa e eu, pelos vistos, ignorei-a e continuei a masturbar-me enquanto dormia. Quando acordei, ela estava furiosa e eu estava mega confuso. Ela contou-me o que tinha acontecido e eu fiquei completamente perdido, a parecer um mentiroso patológico e furioso a tentar também convencê-la de que não me lembrava, do que tinha feito. Procurei no TikTok para ver o que significa quando nos masturbamos durante o sono e encontrei o termo sexónia. E percebi que tudo o que a minha namorada, ou agora ex-namorada, me contou é o que eles descrevem. Ela continua a achar que estou a mentir, nem consigo acreditar no que está a acontecer, estou a ficar louco." Ela continua presa à história, à sua história e ao que viu e ouviu. Algum conselho? Pronto, esta foi uma história, uma das muitas que encontrei, mas que transparece muito algumas das consequências que o distúrbio pode ter também para as relações. Quais
Sim,
é que são?
eu todos os casos, desculpa, Bruna, que
Não,
apanhei em
claro.
clínica, foram de facto quando as pessoas se masturbavam durante a noite, porque é uma coisa que chama a atenção à outra pessoa e não se e portanto. Percebem que há aí um problema, porque de resto eu nunca apanhei mais nada em clínica de pessoas que tenham ido por outro motivo. Eu acho que é mesmo porque muitas vezes em casal as pessoas nem se apercebem, porque também pode acontecer elas iniciarem comportamento sexual e elas nem se aperceberem que a pessoa está a dormir. Mas eu, a primeira vez que contactei com isto foi com uma amiga que me disse, já há muito que era, já tinha acontecido há muito tempo, que tinha dormido ao lado de um amigo, que ele tinha tentado iniciar comportamentos sexuais. Ela achou muito estranho, afastou-o, até foi dormir para o outro lado e no outro dia ele não lhe falava de nada. E ela guardou aquilo a vida toda e só um dia, quando falou comigo mais tarde, é que eu lhe disse de certeza que deve ter sido isso, a maior parte das vezes, porque ela disse, ele continua a vida dele. Eu tentava puxar o assunto e nada, dormiu tranquilamente e continuou a amiga a vida toda e eu nunca mais falei do assunto. Portanto, há
Olha,
aqui
mas
este desconhecimento.
pelos vistos ela encarou isto com leveza,
Pois, sim.
é isso. Porque muitas vezes, e na literatura e na internet, é muito isso que se apanha, é implicações legais que uma sexónia pode ter, não é? Que é tu estares a dormir com alguém, amiga, ou que conheceste, pronto, e não interessa, estás a dormir com alguém. Tens um episódio de sexónia, ou seja, começas numa tentativa de iniciar relações sexuais com a pessoa com quem, ao lado de quem estás, E no dia seguinte não te lembras nada, e a pessoa depois pode-te pôr em tribunal, não é? Pode fazer uma acusação de que isto foi abuso sexual. E pelo que se sabe, às vezes a sexónia pode ser usada como defesa, não é? Como defesa para as
Argumento,
pessoas
sim.
ficarem inocentes, é o argumento de que isto é um distúrbio, foi uma sexónia, a pessoa não foi intencional, a pessoa não se recorda e, portanto, estará ilibada e pronto, inocente.
Sim, e depois são coisas muito difíceis de provar. Nós, quando
Pois
escrevemos o
são.
livro, eu entrei nesse mundo legal do sono, não só da sexónia, mas também de outros distúrbios, e de facto é mesmo um mundo. Em Portugal eu não encontrei nenhum caso. Apenas vi um no Algarve que depois foi encaminhado para o Reino Unido porque ele era de lá, e portanto fez o julgamento, foi todo lá e perdi o rastro do que é que aconteceu, mas de facto em Portugal eu nunca vi nada relacionado com isso. Não sei se conhece algum caso, se já te passou alguma história.
É que é difícil das pessoas provarem que têm e que
Claro.
não têm, por outro
Claro.
lado. Em termos de diagnóstico, isto também, vocês saberão melhor do que eu, mas em termos de diagnóstico, isto não é nada fácil de se diagnosticar, não é? Podem fazer a monitorização do sono, mas que será difícil de identificar, certo?
Sim,
Sim, é muito
e
difícil.
era o que nós estávamos a dizer. Depois, em clínica, eu já vi diagnósticos a serem feitos, mas durante o exame com a câmara de vídeo não se passou absolutamente nada.
Pois.
Porque aquilo, como é assim, não é um subtipo de sonambulismo. O sonambulismo também é muito difícil apanhar em clínica porque o ambiente também não é familiar. E eu nunca vi assim, em vídeo captado, nunca vi. Vi
E
pouquíssimos diagnósticos.
quer queiramos, quer não, a pessoa fica ali com o subconsciente de, pelo menos o caso que eu apanhei, que até era uma mulher que já nos vais dizer, mas é mais frequente nos homens, pelos vistos, este tipo de parassónia, mas até foi uma mulher e ela vinha completamente envergonhada e completamente não
Sim,
sabia onde é
e
que se...
acabou em divórcio.
Pois foi mesmo difícil, ela até de mim tinha vergonha. E éramos as únicas que ali estávamos, mas ela até de mim tinha vergonha. Claro que não teve comportamento nenhum, porque eu acho que ela ficou a noite inteira quase que a querer ficar acordada para não acontecer nada.
Sim, ela não dormiu.
Exato. Mafalda, mas já existe algum palpite de causas que podem levar a este tipo de comportamento? O que é que
Sim.
se sabe?
Do pouco que se sabe, primeiro nós sabemos que este distúrbio surge muitas vezes associado a outros distúrbios de sono, ou seja, não vem sozinho, às vezes há outras coisas, outros distúrbios que coexistem com este. Em termos de, portanto, nós depois podemos dividir isto em fatores de risco, ou seja, causas para alguém ter ou não ter isto, porque é que uns têm e outros não têm, e depois os fatores precipitantes, que é dentro de uma pessoa que já tem os fatores de risco, o que é que pode desencadear um episódio ou uma noite de sexónia. Portanto, então, dos fatores de risco, um deles é o síndrome da apneia obstrutiva de sono, é fator de risco para a sexónia, ter epilepsia, ter uma insónia crónica. O abuso de álcool e de drogas pode também ser fator de risco e ansiedade. Pronto. Depois, em termos de prevalências, como estávamos a dizer, é mais comum, é bastante mais comum nos homens, 3 vezes mais comum nos homens do que nas mulheres, e o período em que isto surge é habitualmente na adolescência. Depois, como eu estava a falar, quanto aos fatores desencadeadores, ou seja, uma pessoa que já tem esta predisposição, o que é que pode desencadear a sexónia? Períodos de maior ansiedade, períodos de depressão, haver uma má higiene do sono, a troca de horários, não é? Portanto, o trabalho por turnos, um jet lag gigante, não é? Portanto, a troca de horários e ter um sono fragmentado também. Portanto, basicamente, nos períodos em que as pessoas estão mais cansadas, dormem pior. Isto pode acontecer. Em termos de taxas, prevalências, isto, como já perceberam até agora quem nos está a ouvir, isto é muito raro, mas nós também achamos que isto está subdiagnosticado. Ou seja, que há mais pessoas a ter isto do que aquilo que aparece na literatura. Houve um estudo grande que foi feito no Canadá e que mostrou uma prevalência, ou seja, dentro das pessoas adultas que responderam, 8% pareciam ter a sexónia. Isto é muito elevado.
Comparando
Ficamos
com o que.
assim na dúvida. Ficamos na dúvida. E em termos também outros dados interessantes, em termos de comportamentos, as mulheres parecem ser mais dirigidas a comportamentos masturbatórios, ou seja, a ter sexónia, masturbam-se elas próprias e os homens tentam iniciar atividade sexual com outras pessoas, por exemplo.
Olá, viemos para a nossa habitual rubrica com a Blanky. Como sabem, alterámos a nossa rubrica para esta temporada, portanto, vamos fazer o nosso preferias, mas hoje é a Sofia a fazer-me e eu estou com medo que ela está com uma cara
Estou com cara de sono.
está
Desculpem
com cara.
a minha voz de bagaço, mas isto, uma pessoa sair de noite, minha voz já é de bagaço, portanto, hoje está um bocadinho pior. Mas
Então
pronto, eu já
vá.
escrevi isto há muito tempo, não te preocupes, Bruno.
Não sei se isso me dá mais alento ou medo, olha, não sei. Mas pronto, então diz-me lá
Pronto, eu
o que é que tens
decidi
para mim.
seguir a temática de sono e tudo o que eu construir ser um bocadinho à volta disto, não é? Visto que somos um podcast sobre sono. Então, preferias? Eu vou fazer aqui um disclaimer: é que a Bruna gosta de ler muito, está bem? Portanto, eu fui buscar aqui coisas que ela
Aí,
gosta de
não,
fazer
é isso, é o pior que me podem fazer.
para misturar aqui umas coisas. Portanto, preferias dormir a noite toda, mas o teu alarme todos os dias era o Bruno Carvalho
Ei.
entrar no quarto a cantar uma das músicas dele? Tu, para conseguires levantar, tinhas que o alarme ser desligado, tinhas que te levantar. Tinhas que dançar agarradinha a ele e no final da música tinhas que lhe dar um beijinho e dizer bom dia, amor. Pronto, e depois ele desaparecia. Mas dormias bem. Mas no dia seguinte tinhas que levar com ele outra vez.
Que
Com o
horror!
Bruno, está bem? Não estou a
Mas
falar de mais nada, era o Bruno.
com o
Estamos a...
Bruno, o
Com o
próprio.
Bruno, o próprio,
Ok.
exatamente.
Ok.
Portanto, o teu alarme era, abria-se a porta, ele aparecia,
Ai, que horror.
cantava uma das músicas dele e ele só ficava inativado, não é? Este alarme, quando tu te levantasses, dançavas com ele até ao fim e
Vocês
depois
não estão a
dizias
ver
bom dia.
a minha cara de
Não.
terror neste momento.
E depois tinhas que dizer bom dia, amor, e ele desaparecia, pronto.
Bom
Depois
dia,
só ele
amor.
só aparecia no outro dia.
Que
Depois fazias a tua
luxo.
vida normal
Certo,
e estavas bem, porque dormias
ok.
bem.
Ou.
Ou então, todas as noites tinhas insónia, entre as 2 e as 5 da manhã, não te podias levantar, tinhas que ficar obrigatoriamente na cama e a única coisa que podias fazer era ler o livro Eu Já Acreditei em Ti, da Bárbara Corby. Portanto, todas as noites. Todas as noites era o mesmo livro e só podia ser este. Às 7, tinhas que acordar para ir trabalhar obrigatoriamente. Portanto, conseguias adormecer das 5 às 7, mas era sempre isto. Não sei se já leste
Acredito,
esse livro.
eu não li, mas sei o que é que estás a falar e eu não acredito nisto, é que tu superaste todas as expectativas.
Estás a ver? De vez em quando eu me dedico.
Fogo, o que é isto? Eu nem sei o que é que é dizer, eu estou estupefacta. Epá, não, mas é assim, eu amo livros e amo ler, mas é assim, pelo menos uma coisa como deve de ser, né? Não, não, eu acho que eu preferia. Eu não acredito que vou dizer isto. Eu acho
Brincadeira
que.
tem hora limite.
Brincadeira! Eu acho que eu preferia todos os dias acordar com. Eu queria dar um beijo e dizer bom dia, amor. Ai,
Sim.
credo! Não, não, mas preferia, assim, eu
Ao
amo
menos
livros,
depois.
mas amo dormir. Pá, não. Pá, aquilo depois também era um beijo, uma coisa rápida,
Sim, ele
no
depois
ar.
desaparecia.
E
Não
ele
havia
desaparecia.
amor, não havia
Exatamente.
relação.
Exatamente.
Ele era
Não,
um
não.
alarme.
Não, não. Eu prefiro o Bruno Carvalho. Vou avançar.
Pronto. Ou
Bloquear a
então
minha
falar com
resposta.
ele e agilizar aqui as coisas.
Ah,
E a
que...
partir da manhã
E
começa,
olha
está
que depois a
bem?
Liliana. Olha depois a Liliana.
Sim.
Fiquei com ciúmes. Ai, meu Deus. Olha, a brincadeira tem hora limite, Sofia. É isso. Um beijinho no Bruno Carvalho. Olha, um
Pronto,
beijinho. Como deixamos aqui
amanhã isto estará.
o
Boa
nosso.
sorte. Um dos temas também que se baralha muito e que às vezes depois, que eu também vi quando contávamos a escrever o livro, especialmente sendo a prevalência maior nos homens, é às vezes misturar um bocadinho com a ejaculação noturna.
Ah.
E falar disso, especialmente nos adultos jovens, não é? Também digo eu que na adolescência, se calhar, é aquele período onde também ocorrem mais episódios. O que é que difere uma coisa da outra?
Sim, e misturar com os sonhos
Exatamente,
eróticos
ainda
também,
isso,
que não
exato.
tem nada a ver. Uma ejaculação noturna não é precedida deste período de comportamento, ou seja, será algo mais. Do nosso sistema nervoso autónomo, alguma coisa que aconteceu de forma mais orgânica e fisiológica. Aqui, na parte da sexónia, houve mesmo uma masturbação, enquanto que a ejaculação noturna aconteceu. Pronto, porque acontece assim como existem ereções noturnas, ejaculações noturnas, pronto, são coisas do sistema nervoso autónomo. E outra coisa, sim, são também os sonhos sexuais, os sonhos eróticos que não é nenhum distúrbio, não é?
Sim.
Que é saudável, que nós todos temos e queremos ter, quanto mais melhor, que é bom. Aproveito para dizer que são fantasias, são coisas boas. E o facto de termos um sonho erótico, por exemplo, imaginem, estamos numa relação estável e feliz e temos um sonho erótico com outra pessoa, por amor de Deus, ninguém fica a achar que ah, já
Sim.
não gosto do meu parceiro, ah, isto é sinal de que as coisas estão mal. Não, não, isto é saudável. E já há estudos mesmo com isto, que mostram que nós termos fantasias sexuais com outra pessoa, seja ou não durante o sono. Não significa que a nossa relação tem problemas e que estamos infelizes na relação, portanto, não sintam culpa por ter isto. São coisas boas, portanto, e muito diferentes da sexónia, né?
Sim, sim.
Exato.
A sexónia é um diagnóstico, que deve ser feito, e lá está, e se as pessoas desconfiam de terem algum distúrbio destes, devem procurar ajuda de um profissional de saúde.
É importante termos feito esta distinção do que é que são coisas normais, do que é que já entra no ramo da patologia. Olha, vou-vos contar aqui esta segunda e última história que encontrei no buraco, que é o Reddit, de um outro rapaz que parece que tem bastante mais episódios e experiência com a sexónia e que diz: para começar, quero dizer-vos que é incrivelmente difícil descrever uma condição como esta apenas do meu próprio ponto de vista. Isto não acontece todas as noites ou o tempo todo, viajo muito e costumo ficar com amigos em hotéis, etc. Os episódios vão e vêm, às vezes acontecem, outras vezes não. A princípio, quando começa, é como acordar numa névoa profunda enquanto ainda se sonha, não tenho controle real sobre o que está a acontecer. No entanto, se os meus comportamentos continuam por algum tempo, parece que lentamente acordo e torno-me mais consciente das minhas ações. Nunca me deito na mesma cama com alguém que não gostaria ou aceitaria estes comportamentos ou que não seria capaz de impedir-me, por isso nunca me aconteceu a outra pessoa acordar em choque com os meus episódios, porque até costumam achar sexy. Na verdade, sou muito agressivo durante os episódios e na primeira vez que me aconteceu, quase violei um amigo. Aconteceu quando fui visitar e ia ficar a dormir em casa dele porque era mais perto do local da festa a que íamos no dia seguinte. Somos bons amigos e de vez em quando éramos um pouco mais do que amigos, mas isso aconteceu uma ou duas vezes antes deste incidente. Ficámos a ver televisão até tarde no quarto dele, sentados na cama, e parece que eu acabei por adormecer. Aparentemente, depois disso, ele contou-me que ele se encostou a mim e eu inconscientemente desabotoei as minhas calças e bem, comecei a tentar fazer alguma coisa, mas nada aconteceu. Aparentemente ele conseguiu afastar-se de mim depois de algum tempo e trancou a porta para que os pais dele não me encontrassem seminu e eu acabei por acordar com ele a falar comigo. Achei que era importante também esta descrição de como é que é estar no episódio, não é?
Sim, e outra coisa, porque ele aí também dá várias dicas do que é que ele faz, não é? Ele já evita, e eu acho que isto também é importante falarmos
Sim,
daquilo que se deve fazer quando
medidas
temos
de
um
proteção, não
diagnóstico.
é? Sim, e o impacto que isto tem a vários níveis, porque aqui é ele que era jovem, não é? E que isto provavelmente o impediu de fazer aquelas coisas que todos nós fazemos e adoramos fazer, que é ir de férias com amigos, ir a viagem de finalistas, por exemplo, ou mesmo, eu agora estava a pensar, as implicações laborais que isto também tem, que é Sim.
a quantidade de viagens em trabalho que nós fazemos e que às vezes temos que dormir com colegas de trabalho por forças
Verdade.
maiores. E imaginem o que é uma pessoa com
Que
sexónia
horror.
pensar: então, mas eu agora vou ter que dormir com o meu colega de trabalho no quarto, e se isto me acontece, o que é que vai acontecer ao meu emprego, não é? Porque isto pode ser confundido com muita coisa.
Claro.
E nós também estarmos predispostos a: então eu agora vou de viagem de trabalho com um colega meu. E vou ter que lhe falar sobre isto, uma coisa tão íntima minha. Vou ter que lhe
É
explicar: olha, tenho
difícil.
isto pode-me acontecer. É mesmo muito difícil, deixa-nos mesmo muito vulneráveis. É uma coisa do nosso mais íntimo que existe. E o que acontece provavelmente é que as pessoas começam a evitar estar nestas situações, que faz parte do tratamento também. Em termos de tratamento, é evitar os fatores precipitantes, mas também as pessoas começam a evitar porem-se em situações em que isto pode acontecer e que pode ser embaraçoso e que isto pode levar a isolamento social,
Claro.
que é isolamento social, ansiedade, depressão, portanto, entramos aqui numa bola de neve também.
Sim,
Daí
entramos num círculo
a importância.
vicioso, porque isso também depois acabam por ser causas, não é? Portanto, a
Exatamente,
importância de
isto
se
acabam por ser
conseguir.
causas. É tal bola de neve, e que por isso é que é mesmo importante as pessoas procurarem ajuda cedo, para não entrarem nisto do isolamento e de começarem a ter a abdicar de coisas na sua vida por causa disto.
Há bocado também falaste no Canadá. Eu onde encontrei mais casos quando estava a fazer a pesquisa do livro foi no Canadá. Eles lá tinham, foi,
Pois.
eles tinham imensos casos. E há uma coisa que por acaso ainda não falámos, não é? Que é, às vezes, havia casos de abusos de menores, porque um familiar dormia com uma
Exato.
criança e de facto existiam este tipo de comportamentos e muitos, alegando ou não, eventualmente uns provaram-se e outros não, portanto também era uma chamada de atenção muito grande que eles lá fazem em relação à Saxónia, é exatamente também isto, ter comportamentos de dormir com menores, então nem pensar, não é? Ter muito, muito cuidado, mas é engraçado teres falado do Canadá e eu vi lá imensos casos.
É, olha, pelos vistos no Canadá eles andam a falar muito de Saxónia,
Exato.
porque os estudos que eu encontrei eram do Canadá.
Sim, se calhar, mas nós aqui em Portugal, não só em relação à sexónia, mas também outros temas relacionados com o sexo, não é? Porque tens noção, porque é que há tanta dificuldade em falarmos disto, de sexo, mesmo de comportamentos normais, já há dificuldade em
Sim.
abordarmos isto, até às vezes em grupos de amigos e pessoas que são próximas, quanto mais quando isto é um distúrbio que tem estas implicações todas, não é?
Ora bem, quanto tempo temos? Não, pronto,
Todo.
é uma questão muito complexa e que nos define muito enquanto o país também. É preciso fazermos o enquadramento histórico e político do nosso país, o enquadramento cultural também. Nós somos uma sociedade que, como nós bem sabemos, há 50 anos estávamos numa ditadura e com toda a repressão que havia, como é lógico, não se falava sobre sexo, e nós fomos crescendo com este insight que é não se fala sobre sexo, em casa não se fala sobre sexo, e eu vejo isso, eu basicamente em todas as consultas que faço eu pergunto se falava de sexo em casa, e digo 99% das pessoas dizem que não. E que até muitas vezes os pais mudavam de canal se havia uma cena mais sensual a passar na televisão.
Exatamente, é verdade.
Portanto, o sexo é tabu em todas as vertentes da nossa vida. Depois, portanto, todo este enquadramento histórico e político. Depois, eu não consigo deixar de olhar muito para o contexto em que nós ainda vivemos hoje em dia, 2024, em que no fundo, é assim, o sexo é muito importante, mas não é uma necessidade básica. Ou seja, ninguém vai morrer por não ter sexo. Pronto, não é uma necessidade fisiológica, é algo que nos sabe bem, que nos faz muito bem, que tem múltiplas vantagens para a nossa saúde, mas não ter sexo não significa que vamos morrer, ao contrário do sono, por exemplo. E hoje em dia, em 2024, e no contexto em que nós vivemos, eu considero que a nossa população ainda tem algumas necessidades básicas por ver cumpridas e por ver preenchidas. E, portanto, nomeadamente, a habitação, o direito à saúde, uma boa educação e as pessoas viverem mais tranquilas, mais relaxadas, menos ansiosas, porque sabem que, com o trabalho que têm, vão conseguir viver bem e com menos e sem preocupações ou com poucas preocupações. Não é isso que está a acontecer hoje em dia. Portanto, falar de sexo e as pessoas preocuparem-se com o seu sexo, para algumas pessoas acaba por ser um bocadinho um luxo, que é, então, mas eu vejo-me grega para ter dinheiro para comprar iogurtes para a minha família e agora é para estar aqui a falar de sexo ou agora também ou antes, como é que nós Como é que havemos de estar à espera que uma pessoa que se vê grega para ter dinheiro até ao final do mês, como é que havemos de estar à espera que essa pessoa vai ter uma boa sexualidade? Não vai. Porque está preocupada, está ansiosa e isto vai interferir com o seu desejo sexual, vai interferir com a sua capacidade de estar relaxada e bem excitada durante o sexo, porque tem outras preocupações e, portanto, a sexualidade vai ficando para outros planos, não é prioritário e, portanto, não se fala tanto dela. Por isso, por todos estes motivos, em Portugal falamos muito pouco sobre sexo. E também porque as pessoas têm pouca educação sexual, não sabem como falar sobre isto também, não lhes foi ensinado. E olhem, e é muito por isto que eu criei a minha página, para pôr as pessoas a falar de
E
sexo
bem.
e para dar alguma literacia, neste âmbito.
É engraçado porque tem muitos pontos de contacto o sono e o sexo nesse sentido, a
Sim.
falta de literacia, de as pessoas terem mais com que se preocupar do que e o sono e o sexo ficar para segundo e terceiro e quarto plano.
Eu
Tem
acho
muito.
também que é o sono, as pessoas deixam para trás o sono porque têm, por exemplo, que se desdobrar em vários trabalhos para conseguir ter dinheiro para uma vida digna e abdicam do sono. Acho que também é logo assim das primeiras coisas
Sim,
que ah, se eu não
claro.
dormir 8 horas, eu durmo 6 e consigo na mesma funcionar. Ao final de algum tempo, isto vai ter muito impacto na nossa saúde.
Claro, inclusive é na sexual
Inclusive
e na
é na
fertilidade
sexual e
e assim.
inclusive é tirar-nos anos de vida.
Sim. Mafalda, estavas há pouco a falar-nos do tratamento e das medidas que passam muito também pelas medidas de proteção. O que é que se costuma fazer mais ou como é que se pode mitigar os episódios?
Sim, então, daquilo que eu li, parece-me óbvio, portanto, não existe nenhum tratamento específico para isto, não existe um medicamento, portanto, vai ser à base de controlar os fatores de risco e os fatores precipitantes, portanto, se existe uma apneia obstrutiva do sono, controlá-la, tratamento para a epilepsia, ter uma boa higiene do sono, e depois, controlar os fatores que vão precipitar isto, portanto, tentar. Ter uma vida relaxada, não consumir álcool nem drogas, ter horários regulares de sono, portanto, são medidas preventivas. Isto tudo para evitar danos para o próprio e para terceiros também, não
Claro, claro.
é? Depois, em termos de casal, que isto torna-se também, como já
Sim.
falámos, isto pode ter muito impacto no próprio casal, porque não basta o parceiro saber que a pessoa tem sexónia e depois, ah, pronto, ok, isto é a sexónia dele. Não, continua a ser muito complicado para quem dorme com uma pessoa com sexónia lidar com isto.
Sim.
E é pesado, é psicologicamente muito pesado.
E há muito sempre depois fica aquela coisa do então eu não sou suficiente. Há sempre
Exato.
depois transpõe-se aquilo para a vida e para as circunstâncias de acordado, que não tem nada a ver, não é?
Sim, ou até
Mas.
mesmo também isso, mas também porque se calhar as pessoas não vão reconhecer o parceiro nos episódios de
Sim.
sexónia, ou seja,
Sim.
porque podem ser mais violentos e não estão habituadas a vê-los nesse registro, ou podem dizer coisas que a pessoa não gostou de ouvir, e
Ou
portanto.
podem nem estar disponíveis para, não é? Podem não querer naquela noite, exatamente, elas estão sossegadas e não quererem, pura e simplesmente,
Claro,
não é? Porque é uma
sim.
coisa que lhes é imposta, não é?
E perante a rejeição, a pessoa que está a ter a sexónia tornar-se violenta também.
Exatamente.
Aliás, isto pode, é a pergunta que podemos discutir sobre isto. O que é que eu no meu entender, se eu estou a dormir com alguém que está a ter um episódio de sexónia, não é suposto continuarmos a ter sexo, porque a pessoa está a dormir, não é?
Mas muitas das descrições que se vê na internet é de até colheu bem, ou
Exatamente.
até sim, e há pessoas que.
Há pessoas que dizem, eu não me importo porque é o meu parceiro.
Exato.
E
Exato,
não
pois,
dizem que
mas a
não,
pessoa está a
exatamente.
dormir e
Mas,
não se vai lembrar
claro,
no
claro, e
dia a
não se vai
seguir, não
lembrar,
é?
portanto.
Ou seja, depois a outra pessoa até nos pode acusar de abuso.
Exato. Olha, isto é tudo muito complicado.
Não é? Porque tivemos
Sim.
sexo com ela e ela não se vai lembrar, não é? Portanto, estamos-nos a rir, mas isto é sério.
Sim, não é
Pronto,
sério.
em termos de casal, isto, claro, tem um impacto gigante para o casal, não os casais mais do que outros, mas aquilo que devem fazer é comunicar muito bem e conseguir entender bem o que é isto, porque é que isto acontece, o que é que se está a passar, conseguir perceber que não é uma coisa que se controle, que foge muito à nossa consciência, e porque é isto, o sexo não consentido é traumatizante, não é? E portanto é preciso comunicar muito bem. Poderá, nos casais, poderá fazer sentido dormir em quartos separados, portanto, se isto for também alguma coisa que esteja a ter um impacto negativo na relação ou no sono da outra pessoa, então sim, dormir em quartos separados e assim evitam-se estes comportamentos que até podem ser fisicamente lesivos para outra pessoa. Em termos de fármacos, portanto, é isso, controlar, se for o caso de depressão e de ansiedade, controlar. Portanto, nestes casos persistentes e que está a ter um impacto no funcionamento da pessoa e nas relações, aí devem ser medicadas, mas como não existe medicação específica para a sexónia, medicação para controlar os fatores precipitantes.
Acredito que a psicologia aqui também tenha um papel muito importante, especialmente aí nessa parte do casal, sem serem casal e com o casal, mas acredito que tenha um papel importante. Mas pronto, mas queríamos deixar aqui esta mensagem positiva de que é importante as pessoas irem à consulta, porque provavelmente existe uma causa ou um fator precipitante que nós podemos eliminar, e tratando esse
Claro.
fator precipitante, os episódios desaparecerem ou
Sim,
tornarem-se muito, muito raros.
e isso também, se tiver a ter impacto para o casal, fazer terapia de casal, porque nós nem sempre conseguimos ultrapassar isto sozinhos. Portanto, terapia de casal também poderá ser uma hipótese aqui.
Claro. Fia, não sei se queres fazer mais alguma pergunta. Eu acho que.
Não, acho que já falámos assim um
Acho
bocadinho
que
de
sim.
tudo,
Acho que
pelo
sim.
menos para as pessoas ficarem alertas sobre o tema. Eu acho que já passámos um
Sim.
bocadinho por tudo, que é o importante. E de facto, se alguém tiver alguma destas coisas, recorrer a um especialista. Aqui, não só um especialista do sono, mas já percebemos que tem que haver outras áreas em intervenção, um bocadinho como é tudo feito na medicina do sono, não é? Porque nós apanhamos um problema e temos uma área, de facto, várias áreas a trabalhar, e acho que depois é importante também dar seguimento a isto. Tinhas falado da parte psicológica, e eu acho que é muito, muito, muito importante,
E o que
depois.
é que vocês notam? Por exemplo, eu noto que os jovens que eu acompanho em consulta, têm muita ansiedade. A ansiedade está presente, na grande maioria dos jovens de hoje em dia. E vocês notam que isso também está a ter impacto noutros domínios do sono, certo?
Completamente. A saúde mental e o sono andam sempre.
Mas, e portanto, é de prever que, se calhar, o diagnóstico deste tipo de parassónias vai aumentar, nos próximos tempos, ou não?
Eu acho que depende muito. Nós damos sempre aquela ideia do iceberg, não é? De que nós só estamos a ver a pontinha do problema e que a maioria, isto para quem nos está a ouvir, e que a maioria das pessoas, como tem muita vergonha de ir à consulta, há muitos casos que nós não apanhamos e não sabemos, e que nós achamos que o iceberg é muito maior do que aquilo que nós estamos a ver à superfície.
Pois.
Eu acho que, à medida que se vai falando mais destes temas e que as pessoas vão perdendo a vergonha e falando, se calhar incentiva alguém que está a passar pelo mesmo a ir à consulta e a começar a falar. E talvez os diagnósticos vão aumentando, mas é o que tu dizes, nós somos uma sociedade muito, muito conservadora, e as pessoas terem a coragem, têm que estar mesmo no limite, ou já ter acontecido uma coisa perigosa, acho eu, para irem a consulta, não sei.
Sim, mesmo em relação a outro tipo de distúrbios, o que se vê é que as pessoas, quando recorrem a uma consulta, é porque aconteceu alguma coisa grave, já não
Sim,
estão a
pois.
conseguir lidar com a situação. Mesmo os jovens, é sempre muito no limite, ou já vêm muito medicados, ou já há consequências escolares, sociais. Portanto, como medida preventiva, as pessoas pensarem assim: ele não está a dormir bem, vamos ver o que é que se passa. Eu acho que ainda não estamos nesse ponto, eu espero que isto mude. Em relação às crianças mais pequenas, eu acho que acaba por acontecer. Mas porque interfere muito com o sono dos pais, mas a partir do momento que eles estão no quartinho, eles podem estar acordados a noite inteira, só que como os pais estão a dormir, já não têm esta percepção que alguma coisa está mal, portanto.
Pá,
E depois
pois.
tudo aquilo que acontece durante o dia, eles não relacionam com a falta de sono. Portanto, eu acho que sim, quando as crianças são pequenas, há uma preocupação
Por isso,
gigante.
o sono dos bebés é um mundo.
Exato. E muito porque interfere com o nosso, porque se não
Exato.
interferisse, eu tenho a certeza que não iam ligar a metade das coisas.
Mas estás a ver, aí as pessoas procuram ajuda porque não conseguem dormir por culpa do outro. Mas depois, quando
Exatamente.
são coisas nossas e que nós conseguimos mudar, já nos custa um bocadinho mais ir
É
pedir ajuda.
engraçado. É, especialmente no sono. Já vamos protelando e deixar estar. Isto é uma fase que dura 30 anos.
Sim,
Portanto.
e não pensam que pode ser sintomático de outros problemas que nós temos para resolver.
Sim, sem dúvida. Acho, pois, e é que é o problema. Nós gostamos muito, e acho que a nossa sociedade é muito. Tenho um problema, quero resolvê-lo já. Não é? E não me
Sim.
interessa perceber as causas, desde que isto me passe, depois se voltar, volta. E no sono acontece muito isto, não percebemos a causa, não é? Se nós ressonamos por algum motivo, temos de tentar perceber porquê, por isso é que se fazem tantos exames para ver quais é que são as causas, para depois conseguirmos tratar bem E eficazmente o problema, porque colocar um pence rápido não é sobre uma ferida, ela vai infectar na mesma se não for tratada, portanto, ela não se vê, mas está lá.
Mas é igual com o sexo, sabes? E lá está, o sono e o sexo estão muito ligados, porque com as consultas de sexologia também, as pessoas. E olha, uma das perguntas que eu faço também é: e porquê é que marcou consulta agora? E muitas das vezes foi porque aconteceu alguma coisa.
Essa pergunta é gira, não é
É
verdade? Sim.
importante, sim.
E dá para perceber, ok, aconteceu ali, houve ali algum episódio que fez o shift, porque estes problemas já começaram há mais tempo.
Claro.
E há outra coisa também, é que um problema sexual é muitas vezes, tal como o do sono, é muitas vezes um sintoma de outras coisas da nossa vida que não estão bem. E no caso, por exemplo, dos homens, uma das causas da disfunção erétil, são problemas, cardiovasculares. E às vezes uma disfunção erétil pode aparecer como sinalizador de que há um problema cardiovascular e que podemos vir a ter um infarto daqui a uns tempos, por exemplo. E é preciso as pessoas estarem atentas a isto e não desvalorizarem, tal como o sono,
Sim,
quase.
e neste momento no sono também tens uma importante relação e mais do que comprovada entre, de facto, uma apneia do sono não controlada e, por exemplo, problemas cardiovasculares. Portanto, é uma
Também.
incidência gigante. Mas, felizmente, eu já começo a ver quando nos pacientes, às vezes, a única indicação é hipertensão não controlada. Portanto, já percebem que há ali qualquer coisa que não está bem para aquela idade. E já vão à procura das causas e o sono já é uma das causas que é muito engraçado ver. Portanto, se me falassem que um cardiologista prescrevia um exame do sono há uns anos, quando
Sim,
eu comecei, era
não
uma coisa
acreditavas.
impensável. Era de facto uma área que não entrava no sono. Portanto, eu acho que felizmente as coisas estão a mudar e a não perder a esperança e continuar com estes programas educativos, porque acho que, e neste formato das redes sociais, acho que o anonimato acaba por aproximar as pessoas a falar sobre os problemas. Um bocadinho como o Reddit que nós usamos muito aqui nos programas, porque de facto aí as pessoas são mais sinceras. Claro que estão a tentar procurar ajuda também num sítio que não é o mais adequado, porque aí toda a gente depois dá palpites e às vezes são coisas que não têm nada a ver.
Claro.
Eu costumo dizer que o Reddit é um bocadinho um buraco negro, quando eu estou à procura de histórias, começo a seguir esta coisa e esta coisa, e às tantas já devia estar a dormir.
É um perigo.
Portanto, desta vez eu mandei a Bruna por causa disso.
É um perigo. Olha, acho que sim, acho que ficámos aqui com as ideias importantes e deixar esta mensagem para não terem vergonha, nunca estão sozinhos. Olha, vão ao Reddit para verem exatamente que existe imensa gente a passar sempre pela situação que nós experienciamos. E agora vamos para a nossa rubrica final.
Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto e perguntar a quem sabe o que falar para dormir sobre o assunto.
Em que te queremos perguntar, Mafalda, o que é que não te deixa dormir esta semana? Alguma coisa que não te saia da cabeça, que pode ser boa ou menos boa, e que não te tem deixado dormir, não tem de ser literalmente, mas o que é que não te deixa dormir
Não é
esta semana?
literalmente, felizmente, porque eu
Boa!
durmo porque eu durmo bem, sempre dormi bem, claro que agora tenho um pequeno ser de 2 anos
Ah, pois, percebo.
que me corta o sono, mas ok, tudo bem. Então, pensei um bocadinho nessa pergunta e é mesmo, acho que também muita gente se vai identificar, nos últimos tempos não me tem deixado dormir é esta sede de fazer coisas.
Ui.
É esta sede de fazer coisas. Está a ser demais. Eu tenho demasiadas ideias para pouco tempo.
Ai, vamos fazer um
Eu
grupo no Reddit.
preciso de um grupo, por favor. Eu preciso
Sim, vamos.
de falso. Eu preciso de companheiras nisto. Que eu trabalho
Já estão
40.
aqui duas.
Já estou aqui duas, pronto, é isso. Eu trabalho 40 horas no meu hospital e para além disso, há tanta coisa que eu queria ler, há tantos livros que eu adoro ler, há tantos livros que eu queria ler,
É
há
uma dor
tanta,
profunda.
tanta coisa que eu queria aprender, cursos, línguas que eu queria aprender, cursos que eu queria fazer, projetos que eu tenho aqui relativamente ao MedSex, à minha página, e dou por mim e vejo-me aqui como é que se chama, aquelas rodas dos ratinhos, não é?
Sim.
A tentar me safar e entrar sempre nesta coisa do multitasking, do eu consigo
Sim.
fazer tudo, porque nós também estamos a ser muito educadas, e sobretudo nós mulheres, estamos a ser muito educadas do vá, tu consegues. A mulher agora saiu de casa, a mulher saiu de casa, já trabalha, e portanto o mundo é teu, tu consegues fazer tudo.
É a
Pá,
mulher
mas há
guerreira, não
limites.
é? Não, eu
É
também
a
acho que há
mulher guerreira.
limites.
É a mulher guerreira e nós próprias, nós todas queremos ser guerreiras, mas há limites. Com muita pena minha, há limites. Mas de facto, isso tem-me tirado o sono porque eu quero fazer tanta coisa e sinto que eu devia ter mais tempo, porque eu também não acho que trabalhar 40 horas seja muito funcional com o desenvolvimento pessoal que nós queremos ter e aquilo que nos define enquanto pessoa não é o que fazemos no nosso trabalho, mas o que fazemos fora do trabalho. E eu gostava mesmo de conseguir ter mais tempo para desenvolver as minhas outras valências fora do trabalho, que no fundo é aquilo que nos deixa mais felizes e concretizados. E isso são questões existenciais que me andam a
Olha,
tirar um bocadinho de
sim,
sono.
mas não está sozinha, como,
Eu
olha,
não diria melhor.
como sempre, também é uma guerra que nós duas temos e pronto, e com um projeto, também é sempre,
Sim.
este projeto já é.
Imaginem o que estas duas meninas conseguiriam fazer se tivessem mais tempo.
Sim.
Não é? E que se
Sim.
calhar fariam muito mais diferença aqui no, com este projeto do que são ótimas profissionais, acredito, mas estão com esta ideia em mente e querem andar para a frente com ela e gostavam certamente de ter mais condições para poder fazer isso.
Ah, claro, isso.
E eu sou
Pensamos
igual.
sempre nisso, pois, sim.
Sem ter que fazer noites.
Era tão bom. Sim, às vezes achamos, ah, podia ter feito melhor e depois vou olhar e, ai, nesta semana devia ter dormido mesmo
Pois,
pouco.
eu quanto a isso ando com a máxima do pá, antes feito que perfeito. É
É
assim,
isso.
eu já nem estou a tentar ser
Completamente,
perfeccionista, eu só estou a tentar
completamente.
fazer. Portanto.
Mas
Não,
olha,
verdade.
não está sozinha e acho que sim, temos que todos abrandar um bocadinho e começar a fazer aquilo que realmente queremos e também sermos mais amigos de nós próprios e termos prioridades, que não vai dar para encaixar tudo, portanto vamos fazendo as coisas faseadamente e o
Aceitar,
melhor e
aceitar
aceitar
também.
que não dá para ler os livros todos e que se fizermos essa contabilização é assustadora. De quantos livros existem e de quantos livros, não sei se já fizeste, quantos livros é que vais ter tempo de ler, tipo, até ao final da tua vida, em média
Sim.
daquilo que tu. E é muito pouco, é
É pá,
horrível.
pois, mas eu para já funciono com objetivos anuais e eu para este ano
Exato.
queria ler este. Pronto, até ao fim da vida a gente há de ter mais tempo.
Exatamente. Olha, Mafalda, obrigada por teres aceitado o nosso convite, por toda.
Obrigada
Afinal,
eu.
estavas aqui muito, muito receosa, mas ajudaste-nos aqui a esclarecer muita coisa e mesmo com a tua experiência que tens na consulta de sexologia. Muitos parabéns pela página que nós gostamos muito de acompanhar. Nós vamos também identificar aqui na descrição para quem não conhece ir seguir. Obrigada a todos por nos ouvirem. Nós voltamos no próximo mês
Isto já me
e.
dá algum alento, tu dizeres no próximo mês.
Sim, nós.
Porque
Olha,
antes
esta é
era de
outra
15 em
coisa.
15 dias, foi uma mudança que
Ah,
fizemos.
pois. Antes
E
era de 15 em 15 é
e.
preciso abdicar de algumas coisas,
É
não é?
isso.
Pronto.
E esta temporada decidimos que íamos fazer só um episódio mensal, para nos
Ok.
conseguirmos dedicar a outras coisas,
Eu
tal
fico
como.
muito grata por ser a vossa convidada mensal.
Exatamente, exatamente. Obrigada, Mafalda, mesmo. Um beijinho.
Obrigada,
Fiquem
beijinhos.
bem, obrigada.
Beijinhos, adeus.